A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando José Américo de Miranda Barros, professor associado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. José Américo está desenvolvendo a pesquisa Machado de Assis, Poesia Excluída. Pois é, José Américo, na pesquisa no bloco anterior, eu perguntei para você assim, que foram elaborados aí os panfletos, né, e distribuídos para a população. A população, ela conseguia assimilar o conteúdo desses panfletos?
Olha, essa pergunta eu não tenho uma resposta para ela. Porque o espantoso, no meu entendimento, é o fato de ainda existir uma coleção dos panfletos. Né? Porque isso foi distribuído, se não tivesse sido valorizado por alguém, eles teriam desaparecido. Folhas soltas, né? Eles teriam desaparecido. Certamente foram lidos, apreciados, e chegou ao ponto de alguém fazer uma coleção, tomar o cuidado de colecionar, e essa coleção acabou chegando ao Arquivo Público Mineiro. É uma coisa importante.
No artigo que você escreve dentro do livro, né, Panfletos Abolicionistas, o 13 de Maio em Versos, você escreve um artigo, Ecos na Província. Esse artigo, você está tentando entender o Machado dentro da imprensa?
Não. Na verdade, esse artigo aí não é exatamente sobre Machado. Foram os organizadores do livro que solicitaram essa colaboração, porque, como eu havia dito na etapa anterior do programa, os panfletos foram distribuídos e aquele foi, vamos dizer assim, o momento original de nascimento desse conjunto de poemas. E nas festas da abolição, a poesia compareceu. Né? Esse é um fato que esses panfletos atestam. Além desses panfletos, havia poesia publicada comemorando a abolição na imprensa da época, principalmente na imprensa da corte. Mas não foi só na imprensa do Rio de Janeiro. É isso que é interessante, né? Porque jornais de todas as províncias do Brasil comemoraram isso e comemoraram publicando poesias. O que os organizadores do livro pediram foi uma reflexão sobre essa publicação na imprensa do interior de Minas Gerais, foi isso. Então, na verdade, eu não estava lá, não tem Machado de Assis, lá tem poesia abolicionista de diversos autores.
Na sua escolha musical, você nos traz aqui Chiquinha Gonzaga, né, com a música Lua Branca. Vamos ouvir depois, você comenta?
Podemos ouvir.
Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor José Américo de Miranda Barros, que é pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo, desenvolvendo uma pesquisa sobre Machado, poeta. Pois é, José Américo, nós ouvimos aí a Chiquinha Gonzaga, né, Lua Branca. O motivo que você nos traz essa música também é para sentir o clima musical da época?
Bom, eu acho que a presença da Chiquinha Gonzaga aí na seleção obriga a gente a dizer algumas coisas sobre a situação da mulher naquele período, né? Não há referência, não há relação direta entre Machado de Assis e Chiquinha Gonzaga, que eu saiba. Não me lembro de nenhuma referência dele a ela em circunstância nenhuma. Mas a questão da mulher naquele período, né? Os saraus literários que eram feitos, inclusive, alguns saraus com música não recebiam pessoas do sexo feminino. Era
um clube do Bolinha,
exato,
né?
Exato. As mulheres não participavam, né? Tanto que o Machado tem uma peça de teatro que é uma maravilha, uma joia literária, que se chama Os Deuses de Casaca. São os deuses olímpicos gregos, e é em versos, tá? Então é poesia dramática. Todos os personagens são os deuses masculinos, as deusas não aparecem, porque foi representado num sarau literário exclusivo para homens. Então, até os atores tinham que ser homens, até as personagens tinham que ser homens.
E a Chiquinha Gonzaga, ela quebra, né, com uma série de padrões.
Sim.
Né? E o Machado de Assis nunca a mencionou?
Não. Embora, quando houve discussão sobre a presença ou não de mulheres, admitir ou não mulheres a essas reuniões, a opinião dele fosse de que elas deveriam ser admitidas, inclusive na Academia Brasileira de Letras, quando fundaram a academia. Mas nós sabemos muito bem que a primeira mulher a entrar para a academia foi Raquel de Queiroz, né? Se não me engano.
Nossa!
1970 e tantos, né?
Em relação à Academia Brasileira de Letras, né? O Machado de Assis, qual que é o papel dele?
Ele foi um dos fundadores. A ideia de fundação surgiu no grupo deles lá, um grupo de literatos, poetas e amigos. Se não me engano, foi Salvador de Mendonça, né, que deu a ideia. E a ideia foi encampada e eles conseguiram fundar a Academia em 1896, se não me engano. Ele foi o primeiro presidente da academia e foi presidente até morrer.
Você nos traz aqui outra música também, que é o Ernesto Nazaré, a música Brejeiro. Vamos ouvir?
Vamos.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor José Américo de Miranda Barros, que está desenvolvendo a pesquisa Machado de Assis, Poesia Excluída. Você quer comentar alguma coisa sobre o Ernesto Nazaré?
Não, a questão do Ernesto Nazaré, a presença dele nesse contexto aqui, né, é só a questão da temporalidade, né, do período em que ele viveu e que coincidiu com a vida de Machado de Assis também. Então, são vários aspectos de uma época, vamos dizer assim. Né?
Em relação a essa pesquisa que você está desenvolvendo, que você durante todo o programa menciona, né, que é o Machado de Assis poeta, né, mas você fala a respeito dessa poesia excluída.
Bom,
né?
Eu quero explicar isso melhor aí. Já expliquei, né, que poesia excluída, que é chamada de excluída nesse projeto, é aquela que o Machado incluiu nos três primeiros livros dele, mas excluiu das poesias completas, não é isso? E um aspecto, né, do pensamento literário de Machado de Assis já foi mencionado por mim aqui, mas também não foi desenvolvido, é a ideia que ele tinha do papel da crítica literária de ser um guia para os poetas, né? Então ele queria que a crítica literária que ele fazia fosse recebida pelos escritores e poetas como orientação para eles melhorarem, né, como poetas. E então, supõe-se que ele, recebendo críticas, e ele recebeu críticas, foram publicadas críticas aos livros de poesia dele, é muito provável que, quando ele reformulou esses livros em 1901, que essas críticas tenham exercido algum papel, né? Por exemplo, o primeiro livro dele, Crisálidas, né, foi um livro muito criticado por ser um livro ao qual faltava unidade.
No caso, Crisálidas é de 1864. E você diz que 60%,
dos poemas ele tirou. Uhum. Por exemplo, como o livro era muito variado, os críticos não reconheceram no livro uma unidade e criticaram isso. O que ele acabou fazendo? Ele retirou do livro vários poemas, que é mais da metade, né, que em número são mais da metade, e poemas que, vamos dizer assim, fugiam àquela qualidade que a própria crítica também apontou como sendo a mais importante do livro.
Mas ele era poeta. Tão suscetível à crítica assim?
Não, então. Ele queria que os criticados por ele se comportassem assim. Então, a pergunta eu inverto agora. Será que ele se comportou assim? E parece que sim, porque no primeiro romance dele, Ressurreição, no prefácio, ele fala: se a crítica achar que eu não tenho jeito para o romance, por favor, me diga, porque eu posso fazer outra coisa na vida. Então, a crítica reconheceu no primeiro livro dele que a grande qualidade dele como poeta é que ele era um poeta lírico. Então, ele tirou do livro tudo o que não era exatamente lírico. Outra coisa que criticaram no livro dele é que o livro não era um livro de poesia brasileira, de poesia nacional, de inspiração nacional. Não se percebia nada de brasileiro no livro. Ele retirou dos livros todas as traduções, o que era satírico, tudo o que não era lírico ele tirou. E o livro, com isso, ganhou. Ele ficou menorzinho, mas ganhou uma unidade. Ele é um livro muito mais denso. Então, ele melhorou o livro.
Bom, Zé Américo, agradeço muito o fato de você ter nos trazido Machado de Assis, que muitas vezes a gente não vê por aí, né? Você trouxe várias informações, Machado de Assis mais humanizado, dentro de um contexto histórico. E o nosso tempo, ele passa muito rápido, né? Eu quero agradecer muito a sua presença e espero que você volte mais vezes.
Bom, eu que agradeço.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado hoje o professor associado aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, José Américo de Miranda Barros. Atualmente, ele desenvolve pesquisa sobre Machado de Assis, poeta, como pesquisador na Universidade Federal do Espírito Santo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada por Malu e Miranda no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.